Hoje a chuva passou.
Do bendito aeroporto.
Hoje é. A gente, olha, nós, eu vou logo adiantar. Ontem estava em casa e o meu amigo José Maria Caires costuma ter um trabalho meticuloso de informar as pessoas sobre fatos importantes, as pessoas da imprensa, sobre fatos importantes que ele sabe em primeira mão. Ele faz isso comigo e com os principais comunicadores da cidade. E ontem, a cair da noite, estava na minha casa, recebi uma mensagem do José Maria Caires, dando conta de que, mais uma vez, Cindy, olha o que eu disse, cheguei aqui no Rádio em Conquista, em 2013, foi uma das primeiras notícias que eu dei. O lançamento do novo aeroporto, aí vai 2014, 2015, 2016, já vai 2019, e ele não sai. A gente sabe de algumas coisas que são justiça a gente fazer aqui. O maior esforço, o mais tenaz, aí a gente tem que ser justo, não é questão de partidarismo não, tem que ser justo. O esforço mais tenaz para colocar esse aeroporto funcionando foi do governo do estado da Bahia. Eu acompanhei a obra, eu estive lá várias vezes e vi que, às vezes, sem chegar ao recurso federal que propiciaria o andamento da obra, o estado se virava ali para tentar botar alguma coisa para a obra não parar. E ficava nesse jogo de lá, vem a verba, não vem. E o estado, nessa reta final também, claro que deve ter lá suas motivações políticas, quer capitalizar essa inauguração, embora ele tenha apenas uma parcela menor do investimento, tá certo, mas se empenhou. Aí depois veio a questão do acesso. A obra do acesso, ela teria que ser feita paralelamente, como o Zé Maria alertou lá no início, né? Tem que ter um acesso. A Via Bahia, a gente não reclama só da Via Bahia, no trecho do aeroporto, era o trecho do Centro Industrial dos Imborés. É todo esse trecho de Vitória da Conquista, desde lá do pé da serra, né, onde começa a ficar lento, complicado, o cruzamento da pista, até a saída de Minas, aeroporto e um pouco mais. Esse trecho, pelo menos, que é uma área urbana, quase metropolitana, daqui a pouco Conquista vira metrópole, já deveria ter sido duplicado, isso deve estar lá no contrato da Via Bahia, e não está. Então, esse é o problema. Então, nós defendemos aqui, isso eu conversei com o Zé Maria ontem de noite, que só deveria inaugurar com a rotatória, com o aeroporto. O Zé Maria acha que não, acha que inclusive a gente discorda sobre isso, mas ele vem aqui falar o ponto de vista dele, que a rotatória seria suficiente. Mas vamos ouvir então o que foi que houve com esse adiamento e qual é a opinião de José Maria, que comprou essa briga desde o começo. Inclusive, o nome do movimento pode voar mais alto por conta do lançamento da ideia desse novo aeroporto. José Maria Caires, obrigado mais uma vez, boa tarde. Feliz por você estar aqui prestando essas informações aos nossos ouvintes.
Boa tarde, Robson, boa tarde, ouvinte. Eu acho que hoje é um dia difícil, né, para mim. É um difícil porque...
Estava marcado para quando, José?
Para dia 14 de março seria a inauguração do aeroporto.
E agora?
Agora não tem data. Não tem data.
De novo. Argumento.
Mas a gente já está acostumado já com essas mudanças.
Teve até a história do passarinho. Eu não vou contar aqui a história do passarinho, porque. Mas um passarinho raro que tinha lá um ninho no brejo e teve que parar a obra. É tanta história, mas diga lá.
Mazinho está ouvindo o programa.
Né?
Mazinho lá do Pé de Galinha está ouvindo o programa. Viu, Robson? Eu queria dizer o seguinte: inicialmente eu não sou defensor de que não se construa o viaduto. Tá? Eu sou a favor de que construa o viaduto e não estou aqui condenando quem faz levanta essa questão de que tem que ser viaduto e que não pode ser rotatório.
O que você não está é condicionando
a entrega do aeroporto ao viaduto.
Então, porque você conhece o poder público e sabe que esse viaduto é outra novela, né?
E queria deixar bem claro isso. E aquelas pessoas que entendem que eu estou defendendo o aeroporto para vender passagem aérea, eu queria deixar essas pessoas tranquilas para que possam comprar suas passagens por outra via e que não pela via Maxitu. O meu interesse é outro interesse bem maior do que vender uma passagem. Até porque se você comprar pela internet, vai comprar mais caro e aí eu acho até bom que compre.
E aí ganha todo mundo com o aeroporto, vamos ser sinceros.
Mas eu queria dizer o seguinte, Robson me acompanhou, não sei se você se lembra, Rob, quando a gente discutia os perigos
do acesso,
e nós fomos ao centro industrial e nós presenciamos, você gravou
um acidente. Quando a gente estava simplesmente gravando uma pista.
E a gente dizia que ali teria que tomar algumas providências. Você
lembra disso? E lá é rotatória.
Lá é um cruzamento.
Pois é.
E a gente tem 2 anos, depois daquela matéria, foi colocado lá um radar e não se tem notícias mais de acidente lá na rotatória do centro industrial. Eu acho que ele devia ter um viaduto. Eu sou a favor do viaduto.
Você
de lá.
Você veja Feira de Santana, por exemplo, José.
Sobra viaduto.
Viaduto, daqui a pouco, cruzamento
não,
tem viaduto.
Feira de Santana tem um viaduto sobre o viaduto. É. E Conquista é pobre em viaduto. Então, Robson, nós defendemos que seja inaugurado o aeroporto, que seja feita a rotatória. Eu fiz um levantamento depois que eu conversei com você para dizer o seguinte. Você falou aqui, eu escrevi aqui antes de você falar, eu nem sabia o que você disse. Pé de Galinha é zona urbana. Tem um povoado, então assim, tem que ter um cuidado naquele tráfego, tem que ter uma velocidade de 40 quilômetros. Fiz um estudo e rotatória não é cruzamento, e toda rotatória ela tem critério de preferência para quem está na rotatória. Depois é o seguinte, rotatória ela não dá velocidade para que aconteça acidentes graves.
Eu acho que se tiver uma contenção do trânsito uns 200 metros antes, já com radar,
já com radar, basta colocar um radar dizendo que a velocidade máxima é 40 quilômetros, que você vai minimizar esses problemas. Você é da capital, é de Salvador e sabe que o aeroporto 2 de julho, que agora é Luiz Eduardo Magalhães, ficou mais de 50 anos sem viaduto.
Mas ali
era uma rota, era um retorno, você ia como se ia para Lauro de Freitas, isso, e retornava. E toda a paralela não tinha.
Eu acho assim, Zé, essa ideia de Salvador era melhor do que a rotatória. Qual seria essa ideia? Seria um pouco mais cara que a rotatória. Uma pista que margeasse a BR-116 por um tempo, depois
que você
de uma
pudesse ter um rolamento para você poder entrar e
entrar com velocidade já normal do trânsito nessa pista, e lá na frente você fazer a conversão para a esquerda num retorno.
Tá.
Seria um pouquinho melhor do que a rotatória e não tão bom quanto o viaduto, que era o que tinha em Salvador, que você falou.
Então pronto, nós estamos trabalhando isso aqui, porque assim, eu acho que a questão sentimentalista que colocaram na questão da rotatória, ela acaba comovendo as pessoas e levando para um lado que é contra o progresso. Tive hoje, conversei com diversos vereadores, inclusive tem um vereador que está defendendo que não seja feita a rotatória. Tem que se duplicar na zona urbana, se você duplicar na zona urbana de Conquista e nós construímos um retorno.
Não precisa viaduto.
Não precisa nem viaduto. Nem viaduto precisa, mas presta atenção. Agora, não pode condicionar a construção, a entrega do aeroporto ao viaduto, porque senão nós teremos mais 10 anos sem entregar
o aeroporto. E pode correr o risco, eu entendo o seu ponto de vista, da obsolescência do aeroporto por falta de uso.
Por falta de
aeroporto pronto
e sem
instalar, sem usar.
E o que tem muito no Brasil é isso. Então, assim, o que é que eu estou fazendo hoje? Hoje eu conversei com os vereadores, pedi um espaço na Câmara, quero amanhã ir lá, você é a primeira pessoa que está sabendo disso, é o programa da resenha. Sei que está sendo difícil para a gente explicar isso para a sociedade, mas eu queria dizer que todas as pessoas que forem de Vitória da Conquista para o aeroporto, ele não corre nenhum risco. Nenhum risco não, que ele pode correr o risco normal. Primeiro, porque não tem cruzamento da estrada, mas ele vai pela direita
e
vai entrar normal. Então, nós teremos problema na volta. Se na volta, eu queria até dizer que já está sendo feito o levantamento da rotatória. Já tem lá topógrafo, ontem e hoje, eles estão lá fazendo o levantamento. Bom, eu queria só que a sociedade compreendesse que a rotatória é o que é possível agora, que é o que o que se pode ser feito de imediato. Não estamos abrindo mão do viaduto, não estamos abrindo mão dessa ideia sua, Robson, que é muito boa. Inclusive conversei hoje com algumas pessoas lá na UFPA, lá no PDDU, e também tiveram essa ideia de que seria a duplicação
de um pequeno
trecho de 2-3 quilômetros e você fizesse o retorno com tranquilidade. Então veja bem, nós temos diversas alternativas baratas e que vai resolver o problema.
Mais baratas que o viaduto.
Muito mais barato do que o viaduto. Então você resolveria isso e nós não podemos. Em função disso, eu quero repetir isso várias vezes, não podemos, em função disso, não inaugurar o aeroporto, porque será um prejuízo para a Vitória da Conquista.
Quem está pressionando a Via Bahia?
Na verdade, ninguém pressiona a Via Bahia, porque também, o que é que o Estado tem feito? Eu ouvi seu programa e vi que, por exemplo, o Walter Pinheiro, não sei o que, não está pressionando. O que está acontecendo? Como é uma obra, como é uma concessão federal, é DENIT, aí eles falam, não é o governo federal. E aí, você sabe que tem interesses, né? Interesses, porque não é justo que você tenha uma concessão de um serviço público, que a estrada é um serviço público. Você recebe por isso, vai ter um aumento de 25%, como você falou aqui.
Que é absurdo.
Que é um absurdo. E não existe a contrapartida da Via Bahia. A Via Bahia não devolve.
Não compatível
ela,
com isso,
se ela não devolve, ela está com apropriação indébita do serviço público, do dinheiro público, que é crime. E ninguém reclama.
Porque, além do, Zé, do serviço dos pontos de apoio, dos carros de apoio, e da manutenção dos buracos, ela não é diferente em nada da 101, que não é pedagiada. A 101 tem trechos melhores se você rodar por lá para Salvador.
Então, o que poderia ser feito, por exemplo? Não cobrar pedágio. Levanta, cancela. Tem várias decisões judiciais no Brasil. Pode entrar na internet, você colocar aí suspensão de cobrança e não cobra. Levanta, cancela lá e você passa direto. Por que está passando direto? Porque a Via Bahia não fez a parte dela.
Agora você acha, o que eu acho estranho, José, e eu já vi isso na literatura política brasileira, nós temos muitos exemplos disso, né? De pessoas, políticos. Tem aquele livro que eu comprei na Livraria Nobel. Que é o Chateau, né?
Sim.
O Assis Chateaubriand era um homem da comunicação metido com o político até o pescoço. De presidente da República a vereador, ele tinha quase todo mundo na mão, porque ele era dono dos diários associados, né? Diário de notícias. E ele explicava como às vezes um político, e ele mesmo, batia em alguma coisa para levar alguma vantagem subterrânea. Depois que recebi a parte dele, eu tenho colegas, eu chamo de colegas porque exercem a mesma profissão, lá em Salvador do rádio, que fazem isso. Batem em determinado empreendimento, em determinado prefeito, em determinada pessoa, para que aquela pessoa, que também não tem caráter, ofereça
vantagens,
né, vantagens financeiras, e ele fique calado. Tem um que tem um nome lá, que é um aumentativo de uma parte do rosto. Né? O rosto boca. Tem o olho, boca, nariz e ouvido. É um aumentativo de uma parte do rosto que reconhecidamente faz esse tipo de prática. E mais estranho do que Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo, ele ficou milionário como radialista. Então esse sujeito, a especialidade dele é chantagem. Ele bate e batendo ele para de bater quando recebe o cala-boca. Né? E o Otto, por coincidência, e o Walter Pinheiro, não estou dizendo aqui que eles fizeram isso, que eu não tenho provas, mas foi estranho. Eles passaram uma semana reclamando, Via Bahia não está cumprindo o contrato, e duas semanas depois estavam todos quietinhos e mais velados sobre o assunto, Zé, entendeu? É muito estranho. No Brasil a gente tem que desconfiar dessas coisas, não acha?
Então eu queria reforçar aqui, viu, Rob, dizer que nós precisamos de viadutos, no plural. Viaduto do centro industrial.
Não só no aeroporto.
Não, né? Só no aeroporto.
Aqui viaduto, na integração com o bairro Brasil.
Na integração com o bairro Brasil. Como é que a cidade não tem um viaduto? Teria que ter um viaduto. É. E nem ter sinal ali. Viaduto
ali
seria mais
teria
fácil.
Que sair da...
Urbe 6, quantas pessoas já morreram? E não tem aeroporto ali. Então, assim, a gente não pode criar o sentimentalismo. Eu acho que daqui, Rob, saiu uma solução bastante interessante, que seria a duplicação
de um pequeno trecho,
5, 6 quilômetros para lá e para cá da rotatória.
Você tá sendo, eu seria até mais modesto, acho que um quilômetro é o que tinha em Salvador.
Um quilômetro para lá e um quilômetro para cá, e você faz lá na frente,
faz
o retorno.
Faz a conversão. Você entra em velocidade de fluxo
e você
faz a convergência à esquerda, como tem no trecho do Paraguaçu, tem alguns trechos duplicados e outros ainda não duplicados, não é?
Exatamente.
E aí você tem aquelas convergências.
É.
Então seria algo parecido com aquilo, e você já pega a velocidade de fluxo. O estranho, Zé, que eu acho, e por isso eu vou ainda discordar de você, me permita.
Fica
você
vontade.
Meu entrevistado, atendeu o meu convite, mas eu publicamente...
As controvérsias são boas,
são saudáveis e respeitosas. É que quando chegar um avião que vai ser maior do que esse de 85 passageiros, né?
É o que nós desejamos, né?
É. Posso supor um avião de 160, 170 passageiros, eu imagino que chegue dois, né? Gente para trazer para o aeroporto, para sair. Que, se 200 carros saírem ali, por mais que tenha redutor, vai dar no mínimo contenção de trânsito. No mínimo, quando eles estiverem todos saindo. É táxi, é Uber, é isso, é aquilo. Então, todo mundo saindo porque foi buscar alguém num voo, vai dar retenção se tiver sua rotatória. Retenção na rotatória, na saída, tem gente que é afoito, e vai dar retenção se tiver a redução de velocidade dos carros que estão. Então, qualquer... E frear em estrada é perigosíssimo. Parar em estrada, ainda mais naquele trecho de descida para Minas, é perigoso. Então, você vai me permitir essa discordância nesse ponto, não é? De que é perigoso, não é perseguição. Eu já disse aqui para uns certos deputados que ficam dizendo que isso é comentário de sabotador, que não é, porque o governo do estado foi quem mais se empenhou, então está dito. O que a gente está defendendo aqui...
Sem dizer que tem 80% dos recursos são recursos federais.
Do governo federal, mas o empenho... O empenho, né?
Tem sido
do governo do estado. Então, essa rotatória, na minha opinião, na dizer, não, ele acha que ela pode ser um passo para o viaduto. Na minha opinião, não. Não, porque é perigoso. Eu espero que não aconteça nada. Eu acho que vai funcionar com a rotatória, viu, José?
Vai funcionar, já está começando a fazer. E eu queria dizer que não existe estatística de acidentes graves com rotatória em função de ser uma velocidade pequena. Então não acontece acidentes fatais. Veja bem, não estou aqui. Porque é difícil, Rob.
É difícil porque tem o depois, né? Tem a prática. Tem um resultado,
Mas eu queria agradecer a você e dizer que a sociedade ela precisa se empenhar. Ainda bem que tem democracia no Brasil, onde tem um grupo que discorda, né? A gente sabe que tem um grupo que discorda. Mas para a economia de conquista, para a economia do sudoeste da Bahia, não é interessante que nós fiquemos aqui mais 10 anos
esperando viaduto.
Esperando viaduto que ninguém sabe quando sai. Se tem outras soluções simples e que resolve.
Pô, José, eu vou dizer isso para você. Não existe estatística, mas também não, eu acho que não existe nenhum equipamento próximo com esse fluxo que vai ter lá. Mas te digo uma coisa. O que faz, por exemplo, a transição do bairro Brasil para cá é essa ideia que nós estamos dando. Você pega a Avenida Integração, segue o fluxo e tem sinal de trânsito, não é isso? E o sinal de trânsito funciona. Pode ser que funcione, sim, José. É excesso de... talvez um preciosismo da minha parte de quem defende essa tese, mas eu te digo, estou com você e com todos os que estão a favor do aeroporto. Reconheço o esforço de cada setor que fez na sua área, certo? E critico as partes que devem ser criticadas. Não vou criticar o conjunto da obra por questões partidárias ou por antipatias pessoais, como eu vejo muitos colegas fazerem com um lado ou com o outro, né? O aeroporto é um bom equipamento, o esforço do governo do estado foi válido. Eu defendo o viaduto, não a rotatória. Mas compreendo o seu ponto de vista, ele está dito aqui, acho que vai funcionar o que você está dizendo, mas eu acho que a gente não deve baixar a guarda. Com a rotatória funcionando, eu quero você de volta aqui para defender o viaduto, certo? Combinado? Viaduto e rotatória. Aeroporto e rotatória, agora vamos para o viaduto, certo?
A primeira conversa que eu disse aqui, que eu sou, inicialmente, sou favorável e defensor dos viadutos, entendeu? Certo. Agora, o que não pode é a gente ficar mais 10 anos sem ter aeroporto em função dessa briga pelo viaduto antes de inaugurar o aeroporto.
José Maria Caires, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui para esses esclarecimentos. E qualquer novidade, de novo, né, porque foi graças à sua informação que você está aqui hoje, porque a gente não... Você tem esse acompanhamento criterioso, né, tem contatos, inclusive, lá dentro da obra que lhe permitem essas informações em primeira mão. É como você disse, é um dia difícil para você e para todo mundo saber que, mais uma vez, estamos sem prazo para a inauguração do nosso aeroporto.
Eu que agradeço, Robson, à equipe e aos ouvintes, e fico muito feliz de você ter cedido para mim esse espaço que eu considero importante para a sociedade conquistense.
Ok, gente, nós conversamos com o presidente do Movimento Conquista, pode voar mais alto, José Maria Caires, que voltará em edição extraordinária assim que tivermos novidades a esse respeito. Cindy Santos, dê algum recado importante aí também, Cindy Santos.
Tem que dar um recado.